com satisfação, como a gente anunciou, os nossos convidados, o Tenente Maier, que é o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria, o primeiro sargento Marcos, o soldado Felipe Marcolin, são os nossos convidados. E o nosso bate-papo tem o apoio da doutora Roberta Jacobi, que é anestesiologista com atuação em medicina da dor, redução e controle das dores crônicas através de tratamento minimamente invasivo. Doutora Roberta Jacobi, telefone 999-126563. E doutor Guilherme Zanotto e doutora Juliana Zanotto, ginecologistas e obstetras, agende uma consulta através dos telefones 996-790804 ou 996-873252, doutores Guilherme Zanotto e doutora Juliana Zanotto. Nosso bate-papo, inicialmente, Tenente Maier, bom dia, prazer em receber mais uma vez aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, nesta manhã de quarta-feira.
Bom dia, Betão, bom dia a todos os ouvintes, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui trazendo essas informações básicas, né, para que nós possamos estar levando um pouco mais de segurança para a nossa comunidade e sempre mantendo a nossa máxima, né, que é enquanto a gente estiver atento, ocorrências poderão acontecer. Então, trazer a prevenção nesse momento tão complexo que é o inverno para nós, levar ao público esse conhecimento básico, nos traz a confiança que o nosso serviço durante o inverno será melhor prestado.
Bom, prevenção é o assunto que nós vamos falar com o sargento primeiro sargento Marcos e também com o soldado Felipe Marcolin. Inicialmente eu queria saber do tenente Maier, como é que está a situação do nosso Corpo de Bombeiros Militares de Vacaria? Eu sei que o senhor tem compromisso dentro de instantes aí, como é que está o efetivo, novos bombeiros, equipamentos, viaturas, como é que está a situação do Corpo de Bombeiros de Vacaria?
Então, hoje nós possuímos uma frota que atende o nosso município, porém a defasagem de efetivo ela é um problema do comando, tanto estadual, ou seja, regional e do nosso comandante geral, que já anunciou até em prévia entrevista que nos alcançará entre 6 a 10 militares até o final do ano. Então isso não vai com certeza nos aliviar, no sentido principalmente do atendimento com a resgate, porque a tendência também é que nós recebemos até o final do ano um caminhão novo e outra resgate, para que nós possamos atender a comunidade da melhor forma possível. O nosso efetivo hoje, para os senhores terem ideia, dentro dos pelotões do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, os únicos que estão trabalhando com 4 militares é Vacaria e...
4 militares diários?
Diários. Né?
E o efetivo, qual é o total?
O efetivo, nós somos 19 operacionais. Né? Sim. Então, o comando tem nos alcançado o recurso para nós mantermos os 4, porque senão estaríamos hoje com 3 e com a resgate desativada. Mas, com certeza, até o final do ano teremos aí uma evolução muito boa para o nosso pelotão e para a nossa comunidade.
É importante saber disso aí, não é? Porque nós precisamos realmente de efetivo do Corpo de Bombeiros. Eu sou da época, e falava com os senhores antes de nós começar o bate-papo aqui, sou da época que Vacaria tinha o quartel do Corpo de Bombeiros, aonde é, na Doutor Flores, com 54, 56 bombeiros, né, atuando aqui em Vacaria. E Vacaria não tinha essa população que tem hoje, não tinham os municípios ao redor da grande Vacaria que tem hoje, não é?
Sim.
E veja bem, em vez de aumentar, de manter, diminuiu o número de soldados que fazem esse importante trabalho na comunidade.
É, exatamente, e nós temos aqui também uma questão que chama muita atenção de todos os outros pelotões do estado, que é nosso plano de chamada. Então, muitas vezes, estamos correndo com 2, 3 caminhões, mas é com pessoas de folga que deslocam o quartel para apoiar, porque nós entendemos que o socorro ele não pode parar, né? Então, a comunidade pode sempre contar com o Corpo de Bombeiros e, como eu já disse anteriormente, é uma preocupação do comando, até porque o nosso comandante-geral hoje, o primeiro pelotão que ele comandou no estado foi aqui em Vacaria, então ele já se pronunciou e com certeza até o final do ano teremos boas notícias para o nosso pelotão.
Nós temos uma preocupação aqui no jornalismo, juntamente com o Admir e os demais colegas, é a respeito do resgate, não é? Hoje a gente telefona para o Corpo de Bombeiros aqui em Vacaria, eles atendem imediatamente. Vai continuar sendo mantido esse serviço de resgate em Vacaria?
Sim, é uma preocupação nossa como instituição, principalmente minha enquanto comandante e do comandante do batalhão, por conta da confiabilidade que tem no nosso trabalho, né, da pronta resposta. Então é um serviço que com certeza será mantido, né, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul.
é importante porque a gente sabe, né, os bombeiros aqui em Vacaria sabem onde que, ah, ali na esquina do café o acidente, ali na esquina do Deon, esse negócio todo, né, ali no Porca Velha, como nós estávamos falando antes, né, sabe o local onde que é, realmente tem que ir. E se ficar vinculado a Caxias até telefonar, atender esse negócio todo, fica difícil, né?
É, exatamente, nós precisamos dessa pronta resposta, é o que nos diferencia, né, de saber e entender de pronto a necessidade daquele cidadão que está à procura de um socorro. Então, eu defendo essa tese, né, como já aconteceu do E193 ou 193 sair aqui de Caxias, e nós, como gestão, ir lá e buscar o 193 de volta para a gente conseguir dar essa resposta mais rápida para a nossa comunidade.
Mas vamos continuar em Vacaria.
Vamos continuar, se Deus quiser.
Ok. Tenente Maier, que é o comandante do Corpo de Bombeiros Militares de Vacaria, eu sei que o senhor tem compromissos aí, não é? Agradeço a sua participação aqui. Primeiro, Sargento Marcos, prevenção. Nós estamos aí há um mês do inverno, 20 dias de iniciar o inverno brasileiro, não é? Mas nós já estamos sentindo aquele frio nesse mês de maio. E sabemos que muitas e muitas pessoas, não é? Tem acontecido alguns incêndios, alguns acidentes aí com fogo, não é? Bom dia.
Bom dia, Betão. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima. É, realmente, Betão, na verdade, no calendário ainda falta um mês, né? Praticamente. Sim. Um mês, né? Para o início do inverno, mas, né? Mas a gente sabe que a questão do frio já começou, né? Na Vacaria a gente sabe que é assim mesmo, né? Até demorou, né? Até demorou para chegar, então o pessoal agora tem que redobrar, né, a prevenção com relação a acidentes, principalmente, né, princípios de incêndio, né? Que é o que aumenta bastante essa época do ano aqui, né? Então, tanto a questão das lareiras, né, como também dos fogões, né, e como também da parte elétrica, né, que às vezes o pessoal põe muito, começa a usar estufa, vai lá ou instala um ar-condicionado, que são coisas que demandam muita energia, só que a parte da fiação ainda é aquela antiga lá, de quando foi construída a casa, né, 20, 30 anos atrás, ou até mais, né? Então aí que começa a acontecer os acidentes, né. Os princípios de incêndio, questão de limpeza de canos de fogões, lareiras, né? A própria churrasqueira também, né? Que às vezes volta e meia acaba acontecendo.
Bom, está conosco também aqui o soldado Felipe Marcolim. Bom dia, Felipe Marcolim. Pode chegar mais perto aqui, por favor.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo ótimo. Qual é a relação, qual é você, juntamente com o primeiro sargento Marcos, podem passar à comunidade Vacaria a prevenção, os cuidados que nós temos que ter aí no inverno, aí, com esses frios aí, já tem acontecido alguns incêndios em residências aí?
É uma tendência, na verdade, agora durante o frio, que aumentem, né, o número de incêndios devido às situações que o sargento passou. Em especial, o uso, né, de lareiras, às vezes improvisadas, sobrecargas na rede elétrica devido a aquecedores, modelos novos de aquecedores de lareiras que às vezes o pessoal não sabe utilizar ou tem algum descuido e acabam ocasionando um incêndio. E também o que já é de praxe, né, fogão a lenha, lareira, tudo que envolve fogo dentro de residência, principalmente residências de madeira, tem um risco de causar um incêndio. O que nós recomendamos é sempre durante o uso dessas ferramentas, né, para se esquentar, que seja sempre sob supervisão e que não seja deixado aceso durante a noite. E sempre evitar aquela a famosa adaptação, né, o engembre, de usar T's, benjamins, de instalar lareiras em cômodos que não tenha preparação para receber, às vezes colocar equipamentos que a rede elétrica da casa não comportam, que a gente vê bastante, né? São, em grande parte, aqui em Vacaria, residências antigas de madeira, que tem uma instalação que às vezes tem mais de 30 anos, e o pessoal vai lá e instala um ar-condicionado novo, que tem uma demanda energética muito grande, e acaba que a própria rede da casa não comporta. Claro, o ar-condicionado é só um exemplo, tem várias outras coisas. Os próprios aquecedores elétricos hoje, a maioria de 2 mil watts, eles têm tendência a forçar a rede elétrica da residência. Então, às vezes, coloca um num cômodo, outro no outro, outro no outro, pode ocasionar um acidente.
É a mesma coisa que as pessoas falam, não é? Entrei no meu quarto, fechei a porta, liguei o aquecedor, esse negócio todo. Dormi com o aquecedor ligado. Isso aí realmente preocupa, é prejudicial?
Sim, Betão, na verdade a gente sempre diz que não pode fechar completamente, né, o cômodo, né, por causa da queima do oxigênio, né. Então já houve há anos atrás aí também um acidente com esses aquecedores a gás, né, que é com botijão P13 aí, né, GLP, e acabou queimando todo o oxigênio que tinha e acabou apagando o fogo e as pessoas acabaram se intoxicando, né, e uma vindo até óbito. Por causa da inalação do gás, né, que ficou gerando durante toda a noite. Né?
Tem muitas residências aqui em Vacaria ainda, o pessoal faz aquele fogo de chão, fogão, aquele negócio todo ali, de noite deixou ali aceso, não apagou direitinho, vai para outro cômodo do quarto, dormir, descansar. Isso aí também tem que ter um cuidado.
Também, Betão, a questão do... O pessoal faz...
Lá no galpão, faz o fogo.
Exato,
o
negócio braseiro, né? Braseiro, até né? A própria churrasqueira, né? Que for fazer um churrasco ali, sempre apagar bem o fogo, né? Porque pode ser uma fagulha, qualquer coisa, ou o próprio calor ali, né? Pode dar uma ignição ali, espontânea ali, e poder começar um princípio de incêndio, né?
Eu sou leigo nesse assunto, posso estar dando um maior balão aqui. Com o que eu apago o fogo? Com água, com o quê? Esse fogo de lareira, esse fogo, esse negócio todo aí.
Ah, ele pode ser apagado através de abafamento, pode ser retirado o material que está sendo usado para queima, e pode ser apagado com água. Situações específicas a gente sabe que não tem como apagar com água, porque pode danificar, né? As lareiras de lata, os fogões a lenha, normalmente evita-se o uso de água, né? Mas tem como se apagar, né? Pela retirada do material, pelo abafamento do material.
O certo é retirar o material.
É, o ideal assim, eu vou dormir às 10 horas, né? Isso. Lá pelas 9 horas já começa, já não alimenta mais o fogo, né? E daí, ali um pouquinho espalha as brasas que tem ali dentro da própria câmara de queima ali, né? Que automaticamente ele também vai meio se apagando. E se restar alguma coisa, aí sim, né? Daí apagar ou retirar dali, né? No local e colocar para fora de casa ou coisa parecida, né?
Outra colocação de ouvinte aqui é a respeito do lençol térmico.
O lençol térmico, eles já evoluíram bastante, né? É, hoje eles têm uns termostato com relação ali, que quando ele chega a uma certa temperatura, ele automaticamente desliga, né? Mas é uma coisa elétrica, então não dá para se dizer que é para ser 100% seguro, né? Mas às vezes pode ter, com o usar do tempo, ele pode até acabar acontecendo alguma coisa, de danificar, né, esse equipamento.
É, algum defeito que possa acontecer, né, na parte mesmo da mecânica, né? Mecânica que diz, né, modo de dizer, mas pode acontecer um defeito no termostato, pode acontecer um curto, um mau contato nos engastes do lençol, porque é um equipamento que tá ligado já também na luz e depende da luz para funcionar, né? E como tudo que é elétrico envolve aquecimento, o que está acontecendo ali é dissipação de energia. Se tudo funciona bem, não existe o risco, mas tudo que é feito, né, pelo homem, carro, tudo que é construído tem a chance de dar algum defeito e é nesses defeitos que normalmente acontecem os sinistros, né? A nossa recomendação, tanto quanto o que envolve fogo, o que envolve aquecimento elétrico, o que envolve gás, seja aquecedor, seja fogão, é não...
Pode falar.
Também a gente não pode esquecer, né, Marcolinho, da questão da que tem bastante do pessoal utilizando agora, que são as lareiras ecológicas, que são abastecidas
também
com álcool, né?
Isso também, principalmente essas lareiras, né? Nossa recomendação é que não seja manuseado por pessoas que não têm prática, não conhecem, né? Principalmente crianças, manter crianças longe, a lareira ecológica é um risco muito grande em casas que têm crianças, né? Porque se ela vira, ela causa um incêndio. Ela tem um líquido solto dentro dela, que ele é controlado a queima quando ela fica na posição correta, mas se ela chega a virar ou se o líquido é colocado da maneira errada, que acontece os acidentes. A recomendação é não ser manuseado por quem não sabe, não se deixar ligado durante a noite, e nesse mesmo de não se deixar ligado à noite é porque não se deve ter equipamentos como esses sem supervisão, funcionando sem supervisão, da mesma forma que não se deve ter fogo sem supervisão, não se deve ter gás funcionando sem supervisão, e até mesmo equipamentos elétricos, né?
Bom, a gente sabe que também algumas residências que o pessoal usa vela, usa liquinho ainda, essa situação toda aí, hein, Marcos?
Infelizmente, né, o pessoal às vezes acaba de forma precária utilizando, né, até por uma falta de luz ou por não ter luz, né, por incrível que pareça, ainda existem locais ainda que não tem. Então, a questão das velas, né, principalmente, é uma coisa que também, que da mesma forma como qualquer outra fonte de calor, né, tem que ser supervisionado por um adulto, né, Porque pode acontecer até de um próprio um animal doméstico ali, né? Um gato, um cachorro dentro de casa pode derrubar e acabar ocasionando um princípio de incêndio, né?
O pessoal que passa aqui, que o interessante seria em cada residência ter um extintor de incêndio. Nem é difícil essa situação, não é? Mas eu rapidamente, num minuto cada um aqui, eu estou com o sargento Marcos e também com o soldado Felipe Marcolin. Num minuto, qual é a orientação, Marcolin, que você passa à comunidade da Grande Vacaria, a prevenção para ter cuidados nessa época do ano, hein?
As questões que nós citamos, né? Principalmente, né? Agora no inverno, como eu disse, tem a tendência maior de incêndios devido, né, aos equipamentos que são usados para compensar o frio. Ter cuidado, né, usar com consciência, de maneira supervisionada, manter, né, sob controle de pessoas que têm a cuidado mental, têm conhecimento para usar esses equipamentos, né. Às vezes uma criança ou até uma pessoa idosa, que, né, querendo ou não, volta a ser criança, aí que aparecem os riscos, né. Então é mais nesse sentido, no cuidado mesmo, na vigilância durante o uso. E cuidado redobrado em casas de madeira, né? Que a gente sabe que são o material propenso a incêndios, né?
Ok, obrigado, Marco Lin, que é o soldado do Corpo de Bombeiros. Sargento Marcos.
Bom, rapidamente então, Betão. Outra coisa que a gente não pode deixar de lembrar, né? Agora, o próximo mês, né? Que está para entrar aí, o mês de junho, aí tem as festas juninas, né?
Isso.
Então o pessoal tem a mania, né, a cultura, né, de se fazer fogueiras, então
fogueira é outra, São João.
Outra coisa que tem que ter muito cuidado, né? Então, para essa questão de manuseio, pessoal, às vezes alguns têm até o costume de pular a fogueira, né? Então, muito cuidado, né? Principalmente, às vezes o pessoal ingere bebida alcoólica, né? E pode acontecer algum acidente. E também, se for feito algum, né? Agora, eu como responsável pela parte também da prevenção contra incêndio, né? Do pelotão. A questão dos eventos temporários que foram fazer, né, com relação a festas juninas, aí, o pessoal procurar o Corpo de Bombeiros aí, para a gente poder regularizar e para evitar de ter que ter um transtorno aí com relação a alguma interdição, alguma coisa, algum evento, né, um local de reunião de público aí sem estar legalmente regularizado aí e liberado pelo Corpo de Bombeiros de Vacaria.
Então, ok, quero agradecer aqui a presença do Sargento Marcos, primeiro Sargento Marcos, do soldado Felipe Marcolin e também do comandante do Corpo de Bombeiros Militares de Vacaria, o Tenente Mairo. Obrigado pela presença dos senhores, pelos importantes esclarecimentos à nossa comunidade, à comunidade da Grande Vacaria.